começa agora... À noite, todos os gatos estão pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Atenção! O próximo programa pode conter linguagem explícita, palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes. Um diálogo entre sombras, com fantasmas, com seres quase reais e com outros imaginários. Começa agora A Noite, Todos os Gatos São Pardos. Todos os gatos são pardos. Foi o que disse Valdomiro Pereira Queiroz no dia 7 de setembro de 1974, sentado no banco da praça que está na frente do bebedouro, que atualmente está na frente do bebedouro. Ficávamos lá com frequência fazendo nada enquanto terminava o atardecer. E esse dia Valdomiro, com a vista perdida entre as folhas do ipê amarelo, que começavam a perder sua forma por falta de luz, disse: À noite, todos os gatos são pardos. Na época eu tinha 6 anos e aquela frase me fez pensar uns 2 minutos e meio. Claro, pensei. Na escuridão, as cores se perdem entre todas as cores. E assim o gato branco e o gato marrom parecem o mesmo gato. Claro, Valdomiro, falei. Na escuridão, as cores se perdem entre todas as cores. E assim o gato branco e o gato marrom parecem o mesmo gato. Sem deixar de olhar para o ipê e levando o cigarro com a mão esquerda à boca, Valdomiro fez uma pausa até a fumaça se perder no ar e disse: Se todas as cores se perdem, como você sabe que são 2 gatos e não o mesmo gato que mudou de cor e agora é pardo. Por um momento pensei que Valdomiro estava me sacaneando, estava me querendo sacanear com esse assunto do gato. Mas preferi imaginar que ele estava me tratando como um adulto. Hoje entendo que essa segunda opção era a correta. Queiroz estava pensando um tema filosófico, existencial. Ou melhor dizendo, dois temas filosóficos. O da percepção, na cor do gato, e o da identidade de dois gatos distintos, ou um mesmo gato, que tinha mudado. Anos depois, fiquei sabendo que a pergunta pela percepção e pela identidade tinha sido formulada quase que permanentemente desde a antiga China até a antiga Grécia e de lá até a atualidade filosófica, no mundo todo. Naquela noite não poderia ter imaginado que aquele Queiroz, aquele Valdomiro Pereira Queiroz, que fumava na praça sem qualquer pretensão com as crianças e os adolescentes, estava fazendo filosofia. Ou pelo menos estava se perguntando por uma questão que a filosofia ocidental e a oriental tinha se debruçado. Será que a percepção me permite ver o que realmente está na minha frente? Tanto no que se refere a cor, quanto no que se refere a identidade. Será que a percepção não nos engana? Será que aquilo que eu chamo de percepção talvez não seja um sonho, ou um delírio, ou uma fantasia, ou produto de uma alucinação por causa de alguma espécie de droga misteriosa, ou de loucura? Será que não é um ato de loucura aquilo que eu estou vendo na minha frente? Essa foi a interrogação que deu origem a toda uma época da filosofia, a época da filosofia de René Descartes.
Você está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Thank you.
nos diálogos de Platón, aquel filósofo griego do século IV a.C., podemos ver mais de uma vez o personagem de Sócrates tentando lembrar a seus interlocutores de ocupar-se de si mesmo. Quando Alcibíades, o amante de Sócrates, o discípulo de Sócrates, no diálogo platônico do mesmo nome, Alcibíades, comenta sobre seu interesse em participar da vida política de Atenas, sobre sua ambição de governar e decidir os destinos da cidade onde ele mora, Sócrates adverte a Alcibíades que ele deveria enfrentar dois tipos de adversário se fizesse o que ele queria fazer. Os adversários internos, que também querem governar, e os externos, que são os inimigos da cidade. Assim, pergunta para Alcibíades se ele pode comparar sua riqueza e sua educação com a daqueles, os adversários e os inimigos. Sócrates está alertando a seu amigo sobre as condições nas quais se encontra para encarar a empresa que está pretendendo. Diz Sócrates: estás materialmente em condições suficientes para enfrentar a tus inimigos? E tua educação assegura condições de espírito, temperança, coragem, resistência e astúcia? Estás preparado intelectualmente para a tarefa que te propões? Os espartanos tinham uma educação que estimulava o amor pelos exercícios físicos, as vitórias militares e as honras. O príncipe da Pérsia era educado desde criança com 4 professores: o de justiça, o de sabedoria, o de temperança e o de valor. Enquanto Alcibíades, filho de Clínias e enteado de Péricles, aquele da época de ouro de Grécia, após a morte do primeiro, delegou a educação a um velho escravo que mal conseguia lhe ensinar as coisas fundamentais. Sócrates ainda interroga Alcibíades sobre o que seria um bom governo. Se ele tinha ideia do que seria um bom governo, mas também não tem uma resposta positiva, ou satisfatória, pelo menos, sobre este assunto. Sem condições materiais suficientes, sem uma formação adequada, sem certeza quanto à arte de governar os outros, urge voltar-se sobre si mesmo, cuidar de si mesmo, antes de pretender cuidar dos outros. Não é suficiente ter o desejo de fazer algo, é preciso estar preparado para encarar a empreitada. E para isso é necessário ocupar-se de si mesmo. E ocupar-se de si mesmo significa, num sentido radical, pôr-se a si mesmo em questão, em relação com o que somos, em relação com o que somos outros, em relação com as coisas e com o próprio pensamento. Portanto, não se trata de mero individualismo ou egocentrismo, sino todo o contrário. Se trata em se pôr em questão a si próprio para restabelecer uma nova relação com a realidade. Ocupar-se de si mesmo no sentido socrático é um modo de ocupar-se da cidade, e talvez um modo mais adequado na medida em que esse tipo de tarefa nos permite alcançar autonomia, de ter o domínio de si, o governo de si, e prescindirmos de que outros se ocupem de nós, cuidem de nós, ou nos governem dizendo a cada hora o que devemos fazer e o que não devemos fazer. É por isso que o personagem de Sócrates aparece insistentemente nos diálogos de Platão dizendo que nada sabe e que nada tem para ensinar. que cada deve pensar por si mesmo e descobrir a verdade por si mesmo. Quizá esse seja o melhor ensinamento que a filosofia possa dar. Algo que não se aprende por meio de simples discursos, sino segundo o modo de vida. O modo de vida socrático consistia na simplicidade do dia a dia e na interrogação constante. Uma vida que privilegiava o autoexame permanente era uma boa vida. Dessa maneira, Platão, com sua academia, a escola, propiciava condições para reunir e viver em comunidade um grupo de pessoas capazes do exercício da filosofia. Em esse meio, considerava-se imprescindível para a formação o diálogo e a viva voz. Falar claro e em voz alta aquilo que se pensava. As pesquisas e as aulas eram alternadas com conversas entre os participantes. Havia duas classes de membros, os professores e pesquisadores por um lado e os estudantes por outro. Mas havia um método de trabalho, a dialética, que consistia em colocar em questão uma tese por meio da relação de defesa e ataque e no diálogo. Mas não existe diálogo sem pessoas que estejam dispostas realmente a dialogar e a se colocar em questão a si mesmas, não apenas ao discurso do outro. Para isso existiam os exercícios espirituais, que eram imprescindíveis. Era preciso preparar o espírito para se colocar em questão. No diálogo Timeu, outro texto de Platão, ele escreve que é determinante exercer o intelecto a fim de se harmonizar com o universo. Por exemplo, para evitar pesadelos na hora do sono, Platão aconselhava, no diálogo à República, por exemplo, estimular a racionalidade da alma com discursos interiores que acalmem o desejo e especialmente a cólera. Não devemos ir a dormir irritados por algum problema não resolvido, porque isso deforma o sonho e tira o sono. No diálogo Leis, Platão sugere não dormir mais do que o necessário e tornar isso hábito. Para Platão havia uma relação entre o sono, o sonho, o descanso e o pensamento. Também era necessário saber não perder a calma em momentos de infelicidade, evitando a revolta e especialmente a indignação. A indignação é dos sentimentos que mais facilmente surgem em nós. Somos tomados pela indignação. Somos possuídos pela indignação. E acabamos em uma atitude passiva, muitas vezes, diante da manifestação da indignação. Saber controlar os momentos de infortúnio era fundamental. Quando as circunstâncias não são favoráveis aos nossos desejos, devemos saber conter nossas inclinações e elaborar racionalmente soluções que nos permitam encontrar um caminho certo. A vida filosófica não se opõe à vida ativa, mas deve preferencialmente preparar o indivíduo para o diálogo e a compreensão. O exercício sobre si mesmo prepara o acesso à verdade. Desse modo, o conhecimento da verdade estava vinculado com a vida ética. Mas a ética não era apenas um modo de julgar a conduta dos outros, e sim uma preocupação com a própria vida. não apenas com as grandes decisões, sino também com o cotidiano, com as formas de tratar o dia a dia.
Está ouvindo A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Amar Pérez.